As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Não se avizinham dias fáceis para quem necessitar de cuidados hospitalares no Médio Tejo. Para além das dúvidas em torno da urgência básica de Tomar, agora há a certeza de transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, que estará condicionada durante 27 dias entre este mês de outubro e de janeiro de 2024. Assim será às sextas, sábados e domingos, quinzenalmente, cenário que irá obrigar as crianças e jovens a deslocarem-se para Santarém e Caldas da Rainha, enquanto alternativas. Já a maternidade de Abrantes, do Malomenos, não é afetada no plano de contingência traçado para o inverno, ou seja, estará em funcionamento pleno até final de janeiro, mas irá receber os encaminhamentos provenientes de Santarém, onde a maternidade irá fechar 24 dias entre outubro e janeiro, também às sextas, sábados e domingos, quinzenalmente. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, recorrendo à ironia, disse que Santarém e o Médio Tejo se complementam na desgraça.
Na desgraça, Santarém e o Médio Tejo se complementam, porque enquanto aqui a maternidade está sempre aberta, a urgência pediátrica está sempre aberta em Santarém e fecha aqui em Torres Novas. Há um efetivo problema com recursos humanos. Há questões específicas, por exemplo, a nível da pediatria. Há realmente problemas com a política de formação, nomeadamente pediatras, e depois há problemas na gestão dos recursos humanos, que nós próprios fazemos perguntas. E esta pergunta, atendendo ao mapa nacional, nós verificamos que todas as zonas carenciadas, cronicamente carenciadas, como é todo o interior, desde Bragança até o Algarve, todas as unidades vão funcionar em pleno. Se verificarmos que acima de Coimbra, todos os hospitais vão ter as maternidades e as urgências pediátricas a funcionar em pleno. Só abaixo de Leiria, e com especial relevância na ARS Lisboa e Val do Tejo, é que há problemas graves. Nós escutamos, não percebemos porque é que se deslocaram profissionais para um lado e não se deslocaram para o outro, e até porque é que, por exemplo, na região do Grande Porto e no Alto Minho, não se poderia estudar a hipótese de haver, encerrarem, por exemplo, um fim de semana por mês, o que implicava que aqui nestas zonas também só fecharia um fim de semana por mês.
Em relação à urgência pediátrica de Torres Novas, Manuel José Soares adverte para o aumento dos transtornos comparativamente com o verão, não escondendo o receio de que esta medida se torne definitiva.
Ter passado, no caso de Torres Novas, de passar de 2 para 3 dias de encerramento, quinzenalmente, portanto o que corresponde a mais 2 dias de encerramento por mês, e a outra questão é que isto era feito por trimestre. O verão passado tínhamos uma situação que foram 3 meses e agora temos 4 até final de janeiro. O nosso grande receio é que, no fim disto tudo, embora algumas situações pontuais possam ser resolvidas, nomeadamente o regresso de alguns profissionais que estão na licença de maternidade, o nosso medo é este. É que, digam assim, como as situações funcionaram, fechando agora, fechando uns dias, estando aberto outros, como funcionou, não houve grandes problemas, a situação vai continuar. Esse é o nosso receio. E esse nosso receio leva-nos, efetivamente, a estar em permanente contacto, também se diga pressão, junto da administração do CHMT, para que vá resolvendo, aproveitando todas as oportunidades para que haja médicos disponíveis, quer para a maternidade em Abrantes, quer para a urgência pediátrica em Torres Novas.
Mais notícias no acesso à saúde hospitalar no Médio Tejo. Urgência pediátrica de Torres Novas irá estar fechada por 27 dias entre este mês de outubro até janeiro. Hugo Cristóvão já é o novo presidente da Câmara de Tomar, no segundo dia de outubro, marcado ainda pela promoção de Rita Freitas, a vereadora do Executivo Nabantino. Ficam assim confirmadas no papel as mudanças face à saída de Anabela Freitas da presidência do município, ela que iniciou já funções na entidade de turismo do centro, depois de cerca de 10 anos enquanto líder da autarquia tomarense. Em reunião de Câmara, Rita Freitas, numa curta intervenção, deixou uma garantia.
Para dar o meu melhor de alma e coração em prol desta cidade.
Hugo Cristóvão quis depois falar do percurso conjunto com Anabela Freitas, considerando que a ex-autarca deixa um legado e um lugar na história da comunidade.
Eu entrei com ela em funções aqui em outubro de 2013. Tivemos um percurso e, acima de tudo, a Anabela liderou, portanto, este município ao longo desta década, praticamente, independentemente das opiniões políticas, das opiniões que são naturais em democracia. A Anabela deixa um legado, deixa também o seu lugar na história da nossa comunidade e, portanto, quer institucionalmente, quer a nível pessoal, não posso deixar de lhe deixar publicamente uma palavra de grande apreço e naturalmente também de amizade pessoal e de muitos sucessos naquelas que serão as suas novas funções, mas também naturalmente na sua vida pessoal. A Anabela, apesar de agora ter funções que naturalmente têm uma abrangência muito maior que o nosso território, não deixará de, como dizia alguém em política, não deixará de andar por aí.
Tiago Carrão, vereador do PSD, quis perspectivar aquilo que poderá significar esta mudança na presidência, advertindo que o futuro de Tomar continuará adiado, olhando depois para Hugo Cristóvão e falando em trapalhadas.
As circunstâncias trouxeram-nos a esta nova fase da vossa gestão municipal. Infelizmente, no meu entender, a mudança de protagonista não significa uma mudança de enredo. E não tenho dúvidas nenhumas que o futuro de Tomar continuará adiado. Sr. Presidente, assumir a presidência da Câmara não significa apagar aquilo que nos últimos 10 anos se passou, e em particular o seu desempenho. Um desempenho repleto de trapalhadas, algumas até bem recentes, erros e falta de visão. E só para fazermos aqui um breve resumo, ou um apanhado de algumas delas que nos lembramos assim facilmente e de cabeça, lembro-me, por exemplo, da compra do imóvel em Cardelas, que ainda hoje estamos para perceber a sua legalidade, os atrasos e derrapagens orçamentais em todas as obras públicas, a carta educativa que teme a não aparecer, o plano pormenor de Vale dos Ovos que não sai da cepa torta. Lembro-me também que empurrou a Santa Casa de Misericórdia de Tomar para fora do nosso concelho, ou então mais recentemente a sua atitude em relação a pais, professores, dirigentes, a propósito das AECs no agrupamento de Templários. Desengane-se por isso quem pensar que esta mudança representa algum tipo de progresso. Pelo contrário, é mais do mesmo ou ainda pior.
Hugo Cristóvão quis deixar claro que se sente honrado por aquilo que foi feito durante os últimos 10 anos, evocando a resolução de problemas que outros prometeram resolver, casos do flash-save ou do plano diretor municipal.
Tenho toda a honra e, pelo contrário, em assumir tudo aquilo que foi a governação destes 10 anos, meus e da equipa. E sim, naturalmente os senhores tentam focar aquilo que sejam os detalhes ou a espuma dos dias, eu tenho que focar aquilo que realmente importa, que é, por exemplo, a resolução de problemas de décadas, flecheiro, PDM, por exemplo, que outros prometeram, e muito ao longo dos anos, mas que quem resolveu são estes que cá estão. E não dei estes dois exemplos por acaso, foram dois em que tive a responsabilidade política direta. Pelo meio, sim, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, é evidente, há coisas que gostaríamos que avançassem mais depressa, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com revisão de instrumentos de gestão do território, mas estamos todos, não é Tomar, é as câmaras todas, limitados aos vários condicionalismos que imperam, ainda mais no caso de Tomar, quando havia tantos e tão bem construídos, tão bem delineados, como eles eram, não é? Para que conste e para que se perceba, estou a ser irónico.
Está assim confirmada a transição na Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão é o novo presidente. Rita Freitas foi promovida a vereadora.
Rádio R, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, continua na pista do assassino que matou um homem, com 52 anos, à porta do bar Celta Ibero, no entroncamento. A trágica ocorrência teve alerta pelas 4 da manhã do último sábado, à altura em que a vítima foi esfaqueada em plena via pública, nas imediações daquele estabelecimento de diversão noturna. O responsável, partindo do princípio de que foi apenas um, colocou-se em fuga para parte incerta. Recorde-se que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória na chegada das forças de socorro, sendo ainda transportada para o hospital de Torres Novas, onde foi declarado o óbito. É assim mais um exemplo de insegurança na noite do entroncamento, o que tem provocado duras críticas nas redes sociais, desde logo contra a falta de efetivos da Polícia de Segurança Pública.
Rádio R, a primeira a informar.
O início da noite deste último sábado ficou marcado por cenas de pancadaria junto ao Café Capítulo, na Avenida General Norton de Matos, em Tomar. Um homem sofreu ferimentos na sequência de agressões provocadas por outro indivíduo, confirmou a ERT, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, que adiantou ainda não ter sido possível identificar o agressor, uma vez que quando a patrulha chegou ao local, já o suspeito tinha dali saído. Estão por perceber os contornos desta ocorrência. Refira-se que este episódio fica também marcado pela demora na prestação de socorro à vítima, uma situação que se explica pela ausência das duas ambulâncias atualmente operacionais no quartel dos bombeiros de Tomar, veículos que se encontravam mobilizados para outras ocorrências. Outras duas ambulâncias, acrescente, estão a aguardar por arranjo, ou seja, não restou outra solução que não encaminhar um veículo de apoio com pessoal credenciado, reforçou-nos fonte ligada ao corpo de operacionais Nabantino, depois de questionada face a esta situação. Ainda assim, ficou claro que o CODU tardou em acionar uma ambulância de outra corporação.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata do Entroncamento, agora em Assembleia Municipal, rejeitou uma recomendação do Partido Socialista que visava a reapreciação do acordo para a construção de habitações a custos acessíveis naquele concelho. Recordo que está em causa o polémico chumbo em recente reunião de Câmara, à altura em que o PSD e o vereador eleito pelo Chega, agora independente, votaram contra esse investimento de 17,3 milhões de euros, financiados a 100% e que iriam traduzir-se em 100 novos imóveis no acordo entre municípios, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Paula Carlotto, eleita do PSD na Assembleia Municipal do Entroncamento, questionou a necessidade que o Conselho terá na construção daquele número de habitações, reforçando as dúvidas sobre se há recursos escolares e de saúde para receber os potenciais sem agregados familiares.
O PSD não tem nada contra a habitação a custos descontrolados, nem tem nada contra a habitação social. O PSD é um partido que se preocupa com as pessoas que têm necessidades e entende que os municípios, tal como o Estado na sua globalidade, devem ajudar a resolver os problemas das pessoas. Que não é por haver programas que dão dinheiro para isto ou para aquilo que nós temos que ter isto e aquilo no entroncamento. E agora a pergunta é, precisamos de mais 100 casas? É que não estava na estratégia local de habitação. Precisamos de mais 100 casas? 100 casas para 100 agregados familiares? O entroncamento está pensado de A a Z, de maneira que quando entram mais 100 agregados familiares, nós temos os recursos escolares suficientes para meter aqueles meninos e meninas filhos daquelas famílias? Será que temos os nossos serviços de saúde dimensionados de forma a ter médico de família para todos aqueles pais e mães e meninos e meninas? Daqueles 100 agregados familiares, é que não temos. O entroncamento tem que ser pensado. Tem que ser pensado de A a Z. A gente não pode estar sempre a querer coisas só porque há dinheiro e a não querer coisas porque não temos quem nos apoie. Está na altura do Estado também e do Governo olhar para nós e dar-nos aquilo que a gente precisa. Nós precisamos de uma estação. Temos uma vergonha de uma estação ferroviária. E ninguém nos dá dinheiro para melhorar a estação. Mas vamos ter mais 100 casas. Sem casas, lá está, para uma terra que não tem infraestruturas de educação, de saúde, de justiça, de transportes, para receber mais 100 agregados familiares.
Ricardo Antunes, eleito do Partido Socialista, alertou Paula Carlotto sobre o paupérrimo mercado de arrendamento no entroncamento, classificando como nulo para tanta procura. O também presidente da Conselhia do PS disse que é preciso acabar com o descalabro, que é um aumento brutal das rendas.
Não sei se percebeu a alteração que houve desde a aprovação da estratégia local de habitação no preço, na mediana do preço por metro quadrado, no entroncamento. Não sei se percebeu. É que isto demonstra uma coisa. O nosso mercado de arrendamento sempre foi pobre e sempre existiu muito pouca oferta. Está paupérrimo para aquilo que é procura. Normalmente o PSD, que é muito amigo do mecanismo de mercado, não é? O mercado não está a dar resposta. E efetivamente há muitos jovens do entroncamento, outros que escolheram o entroncamento para se realizar e que alguns deles nem tinham qualquer ligação à nossa cidade, mas escolheram, né? Porque se calhar vêm coisas boas que o PSD normalmente tenta sempre pôr um cenário de drama, porque é conveniente para o tal cenário que aqui o colega deputado falou de 2025. Quando está mais focado nisso do que propriamente no futuro da cidade, tudo corre mal. Agora acha que não há necessidade de haver uma intervenção pública na habitação que acabe com este descalabro, que é o aumento brutal das rendas no entroncamento? Que é abrir um portal de imobiliário como idealista e não encontrar um apartamento abaixo dos 800 euros? Pense num jovem que acabou de se emancipar e depois da velha mistura que também ocorreu na reunião de Câmara, de tentar misturar este programa do arrendamento acessível com a habitação social e as etnias e que vem para aí gente. Mas quem é que lhe disse que vinham sem famílias? Quem lhe garante não são famílias de cá? Estão em condições perfeitamente que há necessidades de pessoas no entroncamento e arrendar em casa continuam a ter casa arrendada. E que provavelmente hoje têm contratos de arrendamento a terminar, muitas vezes com valores muito mais baixos, dentro daquele valor da mediana dos 392 euros por metro quadrado, provavelmente, e que têm de repente os senhorios com os contratos a terminar a dizer se quiser ficar tem de pagar 800.
Continua a polémica do entroncamento em relação ao chumbo sobre a criação de habitações a custos acessíveis. A Guarda Nacional Republicana sinalizou durante o ano de 2022 2.113 idosos que vivem isolados, sozinhos, no distrito de Santarém. Está em causa a Operação Censo Sénior, que segue agora em outubro para nova projeção. Nesse sentido, a GNR irá promover um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizar para comportamentos de autoproteção e reforçar o sentimento de segurança. Estarão envolvidos cerca de 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário distribuídos por todo o país, com o apoio e a sinergia dos vários parceiros locais e nacionais, que vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade e ou que vivem sozinhas ou isoladas. O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, burla e furto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A falta de trabalho, entre eles o desemprego de longa duração, os ritmos frenéticos em que se vêem imersos, o aumento de custo de vida, a dificuldade em encontrar casa e, ainda mais preocupante, o medo de constituir família e desafios ao mundo, a sustentabilidade do planeta, são algumas das preocupações que alguns de nós partilhamos e que o Papa Francisco manifestou em Lisboa. As palavras de Francisco não se destinavam apenas a Portugal, mas à Europa, ao Ocidente e a várias geografias, abraços com várias tragédias. Nessa mesma Jornada Mundial da Juventude, o líder da Igreja Católica disse esperar que Lisboa seja uma inspiração para enfrentar em conjunto as grandes questões que se colocam à Europa e ao mundo. Se perguntar a um residente de cidades tão distantes e tão diferentes como Bucareste, Paris, Barcelona, Lisboa e Porto, o que pensa do estado do mercado da habitação dessas cidades, é muito provável que a resposta seja muito semelhante, com frustração e desespero à mistura, pelos preços altos de compra e no arrendamento. Cada mercado é naturalmente diferente, mas há razões para esta crise que se repetem de país para país. A ausência de construção, a falta de habitação pública e social e as migrações em massa para os grandes polos urbanos são apontados como principais causas pelos especialistas. Durante a crise que levou à intervenção do FMI em Portugal e noutros países, e nos que não tiveram intervenção, mas que tiveram recessão, a pandemia, pouco se investiu em habitação. Agora é necessário ir atrás do prejuízo. Voltaram a aparecer os bairros de lata, que na verdade não tinham desaparecido completamente. Criação por parte dos governos centrais e autarquias de habitação social e a custos reduzidos é essencial para tentar resolver este paradigma. A própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já abordou este problema. Vai levar tempo e as pessoas estão sem tempo para esperar. E o que fazer? Em Portugal e outros países, o Estado e as autarquias são donos de inúmeros imóveis. Dado que estamos num período de contingência habitacional, aproveitar o PRR e agilizar o modo como esse parque de imóveis pode rapidamente ser adaptado e colocado no mercado. Como diz o poeta, o homem sonha e a obra nasce. Desculpas e passa-culpas aqui não fazem sentido e só empobrece quem as prefere. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.